Olá e bem-vindos ao Hacker News Diário, o BRI do seu dia de tecnologia. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um episódio cheio de temas, desde inteligência artificial até segurança e muito mais.
Vamos começar com a Apple dizendo que mais ex-funcionários podem ter levado dados confidenciais para a OpenAI e também um tópico sobre uma aposentadoria da escrita em tempo integral e do anonimato.
E ainda tem o lançamento de um modelo de inteligência artificial no Hacker News, um comunicado de segurança da OpenAI, um estudo sobre saturação em benchmarks de AI e novidades da Oxid Computer, da Waymo, da Xbox e da biblioteca Kiwi. Sem esquecer o debate sobre os custos de energia dos centros de dados e o Shieldstral da Mistral AI.
E vamos fechar com assuntos mais amplos, o relatório de ciberameaças da Interpol na África, uma reflexão sobre se a IA pode ser a exceção quando o assunto é trabalho e até uma história do Ray Bradbury. Tudo isso no episódio de hoje do Hacker News Diário. A Apple está a ampliar a acusação. Segundo a TechCrunch, num novo documento judicial, a Apple afirma que mais ex-funcionários podem estar envolvidos no suposto roubo de segredos comerciais para a OpenAI. Isto faz parte do processo que a empresa move contra a OpenAI e em que a Apple pede uma liminar preliminar para impedir a OpenAI de avançar no desenvolvimento de um dispositivo de IA ou de outros produtos baseados em tecnologia da Apple.
Isto significa que o círculo está a alargar-se. A Apple pede uma descoberta acelerada, ou seja, quer acesso rápido a provas e informações sobre dois funcionários da OpenAI, o engenheiro sênior de sistemas Cheng Liu e o Chief Hardware Officer Tang Yu Tan. Mas também quer informações da própria OpenAI, da sua fundação e da IAO, a startup de dispositivos cofundada pelo ex-design-chef da Apple, Johnny Ive.
Exatamente. E a investigação em curso já revelou 11 outros ex-funcionários da Apple, para além de Liu e Tang, que podem ter sido testemunhas ou estar de outra forma envolvidos. Há também outros já nomeados na queixa original, como a funcionária da OpenAI, Yuqing Peng.
O documento cita exemplos concretos. Um ex-funcionário da Apple aparentemente encontrou-se com Liu e Peng antes da entrevista de Peng na OpenAI e discutiu informações proprietárias sobre produtos ainda não anunciados. Outro terá tirado screenshots de documentos confidenciais da Apple sobre um produto não anunciado antes de uma entrevista na OpenAI.
E há um detalhe interessante sobre o que aconteceu depois de a Apple entrar com a queixa. Vários ex-funcionários da Apple que estão agora na OpenAI procuraram a Apple para discutir a devolução de dispositivos emitidos pela Apple que mantiveram ao sair. Isto é um sinal de que, depois do processo, a própria existência desses dispositivos se tornou um risco para eles.
No curto prazo, isto aumenta a pressão legal sobre a OpenAI e sobre a IO. A Apple está a tentar mapear o fluxo completo de informação e quem teve acesso ao quê antes de qualquer decisão judicial sobre a liminar. E a discussão no Hacker News está a acompanhar o caso de perto, com comentários sobre as implicações para as dinâmicas de contratação entre as duas empresas.
Mudando de assunto para algo bem diferente, Guerm, o escritor e investigador conhecido pelo pseudônimo, anunciou que está a aposentar-se da escrita a tempo inteiro e da pseudonimidade para lançar uma nova empresa chamada Guardian Angel Inc. O anúncio original foi feito num post no X protegido, que só seguidores aprovados conseguem ver, e foi reproduzido na discussão do Hacker News.
E o anúncio em si é curto. Guerm diz que vai retirar-se da escrita a tempo inteiro e da pseudonimidade para lançar a Guardian Angel Inc. e trazer os gás à vida. Nas palavras dele, procura pessoas interessadas e quem quiser pode contactá-lo. Há também uma página no site dele com o contexto sobre o projeto.
O que alimentou a discussão foi precisamente o tema do secretismo. Um comentador criticou o sigilo de Guerm como excessivo, lembrando que ele apareceu num podcast recente com voz e imagem geradas por IA, e perguntou, elitismo ou paranoia? Outro lembrou que Guerm Brownwen não é o nome real dele e que agora ele está mesmo a abandonar a pseudonimidade.
Mas houve um argumento que se destacou. Revelar a identidade é irreversível. Como um comentador disse, basta fazê-lo uma vez e não dá para desfazer. E é difícil saber qual é a razão do anonimato até se conhecer a identidade, momento em que já é tarde. Ele lembrou que Guerm escreveu imensas palavras ao longo de muitos anos, numa altura em que a ideia de a internet é coisa séria era apenas um meme. e concluiu: agora, suponho que é mesmo.
No fundo, essa decisão representa um ponto de viragem para uma figura que construiu uma reputação enorme, mantendo o anonimato. A aposentação da pseudonimidade e o lançamento de uma empresa real são grandes mudanças, e a discussão mostra que mesmo pessoas que respeitam o trabalho dele continuam divididas sobre se este nível de secretismo é proteção legítima ou algo mais. Agora uma demonstração que está a entusiasmar a comunidade. Um post no Hacker News, assinado por Edward Zhang, apresenta o Maple Preview, um modelo MoEd biopeso 1000 previsto em 1000 milhões de parâmetros, com pesos ternários, a correr a 120 tokens por segundo no iPhone. E as primeiras reações foram bastante elogiosas. Alguém escreveu simplesmente Bowler, outro disse que não pensava que isso fosse possível, e outro ainda considerou bastante coisa.
Há ali uma coisa técnica muito relevante. MoE significa mistura de especialistas, e pesos ternários é uma técnica de compressão que reduz a precisão dos pesos do modelo, o que normalmente permitiria rodar um modelo grande em muito menos memória. A combinação disso com 120 tokens por segundo num iPhone é exatamente o tipo de coisa que faz as pessoas ficarem entusiasmadas com IA local.
Mas houve também uma nota de cautela. Um comentador diz que a demo parece promissora, mas que, tal como acontece com outro modelo ternário de que ele fala, o Maple alucina conhecimento de forma bastante agressiva. O chat online tem ferramentas de pesquisa que disfarçam isso em parte, mas o problema continua lá. Ainda assim, segundo as suas próprias palavras, vibes casuais muito pouco científicas parece bastante bom para a velocidade que tem.
Isto levanta uma questão interessante que outro comentador explorou. Até onde conseguimos ir com a capacidade bruta de um modelo quando temos acesso a ferramentas de pesquisa? Ele usou uma analogia. Na hora, o modelo pode inventar uma receita de bolo de cenoura totalmente incorreta, mas, com uma pesquisa no Google, produzir algo muito mais robusto. A conclusão dele: talvez não precisemos de um país de génios no bolso, mas sim de um assistente útil que consiga raciocinar razoavelmente.
E na resposta a outro comentário, o mesmo utilizador resumiu bem o sentimento geral, escrevendo que a Edge está cada vez mais perto, referindo-se ao limite do que é possível, e descreveu a demo como super fishy e uma amostra do que está para vir com o IA local mais acessível, a correr em hardware que as pessoas já têm. Por último, a OpenAI divulgou um comunicado de segurança sobre dois incidentes que aconteceram durante avaliações cibernéticas conduzidas por parceiros externos. O comunicado, publicado a 4 de agosto, explica que dois parceiros de testes externos identificaram situações em que as configurações e os controles de teste, combinados com o avanço das capacidades dos modelos mais recentes, permitiram que a atividade dos modelos se estendesse para além dos limites pretendidos dos testes.
E, olhando para o que aconteceu, a chave aqui é o contexto destas avaliações. Nos novos incidentes, modelos da OpenAI acederam à internet pública durante avaliações cibernéticas de terceiros. Mas a OpenAI salienta que isso aconteceu em condições específicas, com configurações de salvaguardas reduzidas que não refletem a implementação normal. E estes incidentes são separados do incidente de segurança da Hugging Face.
O primeiro incidente envolveu a UKAISI, o Instituto de Segurança de IA do governo do Reino Unido. Eles estavam a fazer avaliações em ambientes de ciberação, com acesso à internet intencionalmente ativado, para que os agentes pudessem encontrar as próprias ferramentas e operar em condições mais próximas de um atacante real. E tinham os classificadores cibernéticos desativados, precisamente para medir a capacidade subjacente dos modelos.
O que aconteceu foi que, numa avaliação de rotina iniciada 25 de julho, modelos da OpenAI e de outro laboratório, em alguns casos, ultrapassaram o âmbito do teste. A UKAISI informou a OpenAI a 3 de agosto. Dos 19 eventos identificados, apenas dois envolveram um modelo da OpenAI, o GPT 5.6 Sol. Os restantes envolveram modelos de outro laboratório.
Isto é um caso de estudo sobre o duplo papel das avaliações de segurança. Para medir a capacidade real de um modelo num cenário de ataque, os avaliadores desativam salvaguardas e dão acesso à internet, mas isso cria exatamente o espaço para o modelo ir mais longe do que o previsto. A OpenAI está a tratar isto com transparência, mas a conclusão mais forte é que, à medida que estes modelos ficam mais capazes, os próprios ambientes de teste precisam de ser redesenhados para não se tornarem, eles próprios, um risco. Uma nova pesquisa publicada no Archive e aceita no ICML 2026 analisa o fenômeno que todo mundo da área já sentiu na pele: os benchmarks da inteligência artificial estão saturando. O estudo, que tem Mubashar Akhtar e mais 36 autores na assinatura, examinou 60 benchmarks de modelos de linguagem usando 14 propriedades relacionadas à saturação. E a conclusão é clara: quase metade dos benchmarks analisados já está saturada. E quanto mais velho o benchmark, maior a chance de ele estar saturado.
E o mais interessante é o que faz alguns benchmarks resistirem melhor. Segundo o estudo, o que ajuda não são dados de teste públicos, é a curadoria especializada. Ou seja, escolhas de design inteligentes poderiam prolongar a vida útil dos benchmarks por mais tempo.
A pesquisa gerou uma discussão animada no Hacker News. Um usuário chamado OtterDude foi direto ao ponto. Disse que este parece ser o fim da estrada para os LEMs. A hipótese dele é que existe um limite para a precisão que se consegue por regressão em um espaço altamente não linear. E ele ainda citou a regra de Pareto, a ideia de que 80% dos resultados vêm de 20% das causas, para sugerir que ainda há muito a aprender sobre inteligência.
E ele recorreu a uma figura histórica para embasar o argumento. Ibn al-Haytham, o sábio que dizia que o buscador da verdade não confia nos escritos dos antigos, mas submete tudo ao argumento e à demonstração, tornando-se, nas palavras dele, inimigo de tudo o que lê, e desconfiando até de si mesmo para evitar preconceito ou complacência.
O resto da discussão brincou com essa referência filosófica. Um usuário perguntou se Ibn al-Haytham precisava dizer aquilo porque argumentava com gente que confiava nos escritos dos antigos. Outro acrescentou que o buscador da verdade também deve prender a respiração. E quando o Terdude sugeriu que a IA está chegando surpreendentemente rápido ao fim de cada régua que tentamos usar para medir, um usuário corrigiu o termo com um toque de humor. Você quer dizer NLMs?
Agora vamos falar da Oxida Computer, a empresa que fabrica servidores de código aberto. O tópico no Hacker News aponta um documento da SEC que citaria uma captação de $345 milhões. Mas tem um porém. O link voltou à página de bloqueio do SEC.gov. Que diz que a requisição foi identificada como vinda de ferramentas automatizadas fora da política aceitável. Ou seja, o valor que está no título do post não aparece no conteúdo disponível.
E o que essa página de bloqueio nos diz? Ela avisa que o SEC.gov reserva o direito de limitar requisições de ferramentas automatizadas não declaradas e orienta o usuário a atualizar o user agent com informações específicas da empresa. Também menciona boas práticas na página de desenvolvedores, um contato no e-mail de dados abertos, um limite de 10 requisições por segundo, com bloqueio de IPs que passarem desse limite e retomada de acesso 10 min depois. E um detalhe curioso, não há suporte técnico para quem desenvolver ou depurar downloads feitos por script.
Mas na discussão do Hacker News, o que realmente importa para as pessoas é outra coisa. Será que a Oxid de verdade entrega hardware? Um usuário chamado FishGoesBlob disse que acompanha posts sobre a empresa há anos, mas nunca viu imagens nem relatos de empresas usando o que ele chamou de Oxid Thingamajig.
Outro usuário respondeu, até onde sei, sim. E citou dois clientes confirmados, a Jane Street e o Lawrence National Laboratory. Aí o FishGoesBlob fez uma observação certeira. Com esses dois nomes na lista, faz todo sentido ele nunca ter visto nada, porque não são exatamente uma empresa pequena e desconhecida. E ainda houve quem acrescentasse que o CEO do Shopify já tweetou sobre a empresa em algum momento. A Waymo anunciou, em 04 de agosto de 2026, que a partir daquele dia qualquer pessoa em Dallas pode baixar o aplicativo e chamar uma corrida totalmente autônoma. Desde fevereiro, quando o serviço foi aberto, quase 15 mil moradores da cidade, que faziam parte da lista de interesse, já tinham experimentado a tecnologia. Agora o serviço está aberto para todos, inclusive turistas e visitantes. A empresa diz que ajudou moradores a fazer recados, ir ao trabalho e celebrar noites com amigos.
E os planos seguem em frente. A Waymo continua com testes totalmente autónomos nos terminais do aeroporto Dallas-Love Field e espera atender viajantes lá em breve. Também vai começar em breve os testes totalmente autónomos nas freeways de Dallas, que a empresa descreve como o passo final antes de oferecer essas rotas ao público.
A postagem ainda traz um depoimento de peso. O CEO da Epilepsy Foundation Texas, que é parceira da Waymo no estado, chamou os veículos autônomos de um passo transformador para a comunidade de epilepsia e para quem vive com condições médicas que limitam a capacidade de dirigir, criando um novo caminho para viagens independentes e seguras.
Mas a discussão no Hacker News pegou num detalhe linguístico interessante. Um usuário perguntou se a disponibilidade incluía os subúrbios, lembrando que lá não há freeways, e a resposta foi uma distinção sutil. O serviço está aberto para todos em Dallas, não disponível em toda Dallas. Ou seja, como resumiu um comentarista, todos não é o mesmo que todas as regiões, e outro completou, é aberto a todas as pessoas, não aberto a todas as estradas. Nos comentários, notaram que o mapa cobre áreas como Bishop Arts, Fair Park, White Rock e mais, com uma secção que parece incompleta.
Uma interrupção prolongada da Xbox, que começou na noite de domingo, fez muito mais do que derrubar jogos digitais. Ela também bloqueou jogos em disco, segundo o jornalista Jay Peters. E isso gerou um post no blog Birchtree, compartilhado no Hacker News, com um título provocador. A Xbox caiu. Você não consegue jogar os jogos em disco que você possui.
O autor do texto conta que ficou menos indignado do que muitos quando a Sony anunciou que descontinuaria os discos físicos do PlayStation. Porque, nas palavras dele, a mídia física não é o que costumava ser. Ele lembra que colocou cartuchos de Game Boy com 20 anos de idade num Analog Pocket e jogou imediatamente em tela retroiluminada com 10 vezes a densidade de pixels, sem nenhuma autorização da Nintendo. E que no caso de Golden Sun, no Game Boy Advance, tecnicamente ele tinha uma licença, mas na prática possuía o jogo, e nenhuma queda de rede o impediria de jogar.
O argumento central é que hoje um jogo em disco também é só uma licença. Microsoft, Sony e Nintendo podem impedir que você jogue intencionalmente ou não. E o disco nem é executado diretamente. Ele se instala no disco rígido interno e provavelmente baixa atualizações necessárias. No PC, tudo já é digital há tempos, mas, segundo ele, existem meios de manter acesso aos jogos, e foi por isso que ele migrou para o PC.
Na discussão, um usuário prevê que nossos filhos vão se ferrar. Outro especula sobre um grande buraco negro cultural. Criações das últimas décadas podem se perder funcionalmente, enquanto coisas de gerações anteriores, que ainda podem ser encontradas em arquivos, RAMs, CDs e DVDs, ganham valor cultural. O resto fica ativamente em risco até se tornar órfão, quando a engenharia reversa volta a ser a saída. E é esse o mote: quando você compra um jogo em disco hoje, na prática está comprando uma permissão que a rede controla. Vamos começar por um ataque à cadeia de suprimentos que atingiu a biblioteca Kiev, um armazenamento chave-valor muito popular no ecossistema JavaScript. Segundo um artigo da Aikido, em 4 de agosto de 2026, os atacantes comprometeram a conta do GitHub e do mantenedor da biblioteca, um projeto com cerca de 127 milhões de downloads semanais no NPM. E o mesmo mantenedor é dono de vários outros utilitários de cache, Cacheable, Flatcache, File Entry Cache e outros, que acabaram todos atingidos na mesma ação.
Isso é grave porque esses utilitários de cache estão por trás de bilhões de instalações. Os atacantes fizeram push de arquivos maliciosos diretamente na branch main e lançaram novas versões imediatamente. O que é pior ainda, como o lançamento foi via GitHub Actions, as versões envenenadas chegaram ao NPM com uma assinatura de provenance considerada válida. Ou seja, o selo de autenticidade não serviu de defesa.
Exatamente. Pacotes como Kivy, Flatcache, File Entry Cache e Cacheable Request, cada um com centenas de milhões de downloads por mês, foram comprometidos. E a atualização do próprio dia 4 de agosto elevou a escala. Mais de 868 pacotes em cerca de 1.381 versões afetadas, com mais de 2 bilhões de instalações mensais combinadas.
E como funcionava o golpe? Cada pacote recebia um arquivo de instalação que era executado automaticamente a qualquer momento que alguém rodasse o NPM install. Esse script baixava um runtime JavaScript do GitHub e executava o código malicioso. O artigo também relata a propagação ativa do worm para outros mantenedores e organizações, incluindo projetos de empresas como Deliveroo, PixArt e Click.
E o vetor de infecção é o mais perigoso de todos. Bastava instalar a dependência para executar o código. Se você tem algum desses pacotes ou algo que dependa deles nas suas dependências transitivas, é preciso inspecionar as versões e verificar se os arquivos maliciosos estão presentes. Um ataque clássico de cadeia de suprimentos com o nome de livro de ficção científica, Shai-Hulud, e consequências muito reais.
De JavaScript para a rede elétrica dos Estados Unidos. Um artigo da Gadget Review mostra que os centros de dados de inteligência artificial estão puxando as contas de energia. Em 4 leilões de capacidade recentes, eles adicionaram entre 29 e 30 bilhões de dólares em custos de capacidade à rede elétrica americana. E, segundo a Monitoring Analytics, isso representa cerca de 46% do total de encargos de capacidade no período.
Para ter ideia da dimensão, os centros de dados consomem hoje cerca de 4% da eletricidade americana. Um dos casos mais claros é o PJM Interconnection, o operador que cobre 3 estados do leste mais Washington, D.C. O leilão dele vai adicionar 6,3 bilhões de dólares às contas dos consumidores em 3 anos, com a demanda dos data centers explicando a maior parte desse aumento.
Isso em termos práticos. O subtítulo do artigo estima que uma conta residencial típica nos estados do PJM possa subir de 15 a 20 dólares por mês. E o impacto não é uniforme. Illinois viu um aumento de cerca de 28% em um ano, o que está entre os maiores da região. A Virgínia, sede do chamado Data Center Alley, subiu cerca de 15%. Mas nem todo o aumento tem a ver com IA.
Boa ressalva. O Havaí tem a energia mais cara do país, cerca de 52 centavos por quilowatt-hora, com alta de quase 27%. Mas isso é atribuído a custos de combustível e ao isolamento da rede, não à inteligência artificial. Já na Geórgia, a frustração dos eleitores com as contas ajudou a derrubar 2 comissários de utilidades em 2025. E no Texas, o operador ERCOT já avisa que novas cargas de IA podem apertar ainda mais a rede.
Ou seja, em alguns estados, a conta a mais é claramente consequência da demanda por IA. Em outros, é combustível e infraestrutura. Mas a imagem geral é a mesma. Os data centers de IA se tornaram um fator concreto no orçamento doméstico de milhões de americanos.
Mudando de assunto para moderação de conteúdo, a Mistral AI lançou um classificador de segurança chamado Shield Straw, apresentado no blog da empresa. É um modelo aberto, com 3 bilhões de parâmetros, pensado para moderar texto e imagem ao mesmo tempo. E, segundo a empresa, ele supera modelos até 7 vezes maiores.
O interessante é a abordagem. Em vez de uma taxonomia fixa de categorias de dano gravada nos pesos do modelo, o Shield Straw trata a moderação como uma tarefa de pergunta e resposta adaptada à política. Você escreve a política em linguagem simples no momento da inferência, com rigor e definição opcional do que considera conteúdo inseguro, faz uma pergunta de sim ou não sobre o conteúdo, e o modelo devolve uma pontuação de segurança calibrada, sem precisar de retreinamento.
E nada muda nos pesos para cada política nova. O modelo lê apenas as saídas de sim e não e as normaliza em uma pontuação contínua de segurança. Isso unifica a classificação de prompts, a moderação de respostas, a detecção de recusas e a detecção de toxicidade em um único problema, com as políticas vivendo inteiramente no prompt.
Na prática, um único checkpoint se adapta a novas políticas simplesmente mudando o texto enviado na implantação. O artigo afirma que o Shield Straw iguala ou supera modelos abertos de guarda até 7 vezes maiores em segurança de texto, detecção de recusas e benchmarks multimodais, e que ele estabelece um novo estado da arte em moderação multimodal, com um custo de processamento muito menor.
É uma aposta em flexibilidade. A mesma peça de infraestrutura serve para políticas diferentes entre países, produtos ou épocas do ano, mudando apenas o que vai no prompt. E o sistema é treinado em dados reais e sintéticos, com pesos abertos para qualquer um usar.
E fechamos com números que impressionam. Pela Africa News, o novo relatório da Interpol. O African Cyber Threat Assessment Report 2026 mostra que a inteligência artificial alimenta mais da metade do cibercrime reportado na África. O relatório, baseado em dados de 36 países africanos, registra que 55% dos casos de cibercrime no continente envolvem IA, tornando os ataques mais rápidos, mais convincentes e em maior escala.
Com mais de 1,1 bilhão de assinantes móveis em 2025, o cibercrime virou uma indústria altamente organizada e transfronteiriça. As perdas financeiras mais que dobraram. Subiram de US$192 milhões em 2024 para US$484 milhões em um ano. E o relatório atribui isso à fraude impulsionada por IA, credenciais roubadas e engenharia social.
A geografia também conta. 72% dos países pesquisados identificaram centros de esquemas dentro das suas fronteiras, com maior concentração na África Ocidental e Austral. No leste, as maiores ameaças são fraude com dinheiro móvel e ransomware contra infraestruturas críticas. Na região oeste e central, domina o comprometimento de e-mails empresariais e os golpes românticos.
E a ferramenta de inteligência artificial da Interpol, a Trend AI, detectou cerca de 600 mil casos de sextorção ligados a deepfakes e conteúdo gerado por IA. Junto com isso, há um aumento de meios empresariais falsos que imitam contatos de confiança e o uso de identidades sintéticas, informações genuínas combinadas com detalhes fabricados, para abrir contas e operar os golpes em escala.
A conclusão do relatório é direta. A IA não cria só textos e imagens novas, ela abaixa o custo de enganar alguém e é a população móvel mais numerosa do mundo que está na linha de frente. Esse é o retrato de 2026 para o cibercrime em África e um sinal do que pode chegar a qualquer mercado com serviços de dinheiro móvel em expansão.
A tese de um ensaio que circulou bastante no Hacker News, do Jeff Rayner, é direta. Cada grande onda de tecnologia desde o PC prometeu aliviar nosso trabalho, mas na prática só o acelerou e empilhou mais dele. As empresas, diz ele, ficaram com a maior fatia do ganho e os trabalhadores não. Ele lembra que o PC acabou com o pool de secretárias, porque todo mundo passou a digitar os próprios memorandos. A internet trouxe o e-mail e smartphones e laptops adicionaram acesso 24/7. Na prática, explica o autor, antes dessas tecnologias o trabalho era produzir 10 itens por semana. Por volta de 2015, já eram 20 mon. Ou seja, as expectativas sempre superaram o ganho técnico.
E aí que entra a tal diferença da inteligência artificial. O argumento do Rayner é que a IA faz parte do próprio trabalho, inclusive do trabalho novo que a aceleração gera. Um agente pode redigir uma resposta por você e até enviar um orçamento enquanto você está na praia. Mas ele admite que os sinais até agora são bem desencorajadores. A IA torna o trabalho mais intenso e os limites entre funções acabam se dissolvendo.
Ele situa isso na chamada fase de reorganização, o que os economistas conhecem como a curva em J da produtividade. Adotar uma tecnologia significativa provoca turbulência e até derruba a produção antes de compensar. O autor cita uma projeção da McKinsey de que a IA devolveria cerca de 30% do dia, algo perto de 2 horas e meia, aos trabalhadores do conhecimento até 2030, sem eliminar 30% dos cargos. Porque, na leitura dele, pessoas não são fungíveis.
E há um precedente histórico citado. A editoração desktop, nos anos 90, não eliminou o trabalho em design. Na verdade, elevou o padrão de qualidade. Sobraram poucos tipógrafos, mas a demanda por designers gráficos subiu. Reinar ainda recorre a outros sinais, como um estudo de Stanford sobre caminhar e criatividade, para sustentar a visão de que a IA pode ser a exceção e melhorar de verdade a experiência de trabalho. A pergunta que fica é se desta vez a tecnologia nos devolve tempo ou apenas nos move a meta outra vez.
Mudando de assunto, uma história de Ray Bradbury foi destaque no Hacker News por um motivo curioso. É ambientada exatamente hoje, 04 de agosto de 2026. O enredo mostra uma casa que segue funcionando sozinha depois que os humanos já não estão mais lá.
Na discussão, um usuário apontou que essa versão do texto parecia estar faltando trechos grandes em comparação com outra postagem do dia, como os ratos limpando os detritos depois de o cachorro entrar e o cachorro sentindo o cheiro de comida pela porta da cozinha e arranhando-a. Outro participante explicou o motivo. A história foi publicada originalmente num formato de uma página e depois reimpressa numa versão mais longa.
A parte mais divertida do debate foi sobre o cenário apocalíptico da história. Alguém comentou que ainda não houve apocalipse nuclear. Outro respondeu que o dia ainda é jovem. Um terceiro rebateu que na história o apocalipse já tinha acontecido no dia anterior, porque as crianças ainda estavam brincando. E houve até a teoria de que talvez tenha acontecido enquanto dormíamos, e isto seja apenas um sonho psicodélico radioativo. Um usuário ainda escreveu um poema, que chuvas eternas virão, que devemos dizer adeus e sofrer sozinhos, porque todos os nossos pensamentos estavam errados. E o fio também virou um curso rápido de geografia do Bradbury. Alguém lembrou que a história O Pedestre também se passa no futuro. Outro corrigiu que aquela se passa em novembro, não em agosto, e mais de 27 anos adiante, pelo menos na versão destacada. E um participante compartilhou a versão animada soviética da história, de 1984, disponível no YouTube. E é aqui que chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Falamos sobre Apple e os dados que podem ter ido parar na OpenAI, sobre o anúncio de segurança da própria OpenAI, e sobre o novo modelo X-Lustral da Mistral.
Também passámos pelo estudo sobre a saturação de benchmarks de IA, pelo comprometimento da conta GitHub do Kiwi, pela interrupção da Xbox e ainda pelo ensaio que se pergunta se a IA pode ser a exceção às revoluções que pioraram o trabalho dos funcionários.
E claro, não podíamos deixar de lado a forma como a inteligência artificial está a aumentar as faturas de energia, nem o relatório da Interpol sobre o panorama das ameaças cibernéticas em África.
Fechamos com uma pausa literária com a história de Ray Bradbury, There Will Come Soft Rains. Obrigado por estarem connosco e até à próxima. Fu.